A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A bandeira branca é o símbolo racional de paz, amor e fraternidade universal. A linha magnética leva o mundo à sua extinção e a linha racional leva todos para a eternidade, o mundo racional. A linha racional leva todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E o mundo racional é a linha. A bandeira branca da paz representa o símbolo da concórdia universal, um símbolo autêntico racional que representa a paz e o equilíbrio de tudo e de todos universalmente, por permanecerem todos com a mente ligada ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. Então, a bandeira branca representa paz, amor e fraternidade. É um símbolo racional de amor e paz, podendo ser usada por todos que desejarem usá-la, podendo ser escrito na bandeira: símbolo racional de paz, amor e fraternidade universal. Tudo isto muito necessário para chamar a atenção do animal racional, para que tome conhecimento da fase que está em vigor, da natureza, a fase racional. E assim, todos brindando com a bandeira racional, que é a bandeira que anuncia a paz universal, a concórdia entre todos, porque todos são de uma origem só, a plenitude racional. E assim, todos vibrando racionalmente com o maior triunfo de toda a humanidade, levando conhecimento de paz, amor e fraternidade a todos que desconhecem ou desconheciam o que há muitos estão necessitando, que é a paz de si mesmos, a paz interior e a paz exterior. Que com a cultura racional conseguem a solução do que desejam para viverem equilibrados nesse insignificante período de vida, da vida sacrificada, da vida da matéria, onde todos fazendo seus sacrifícios para poderem manter a vida em condições necessárias de viver. Basta ser matéria para ser sacrificado. Matéria quer dizer sacrifício. Tudo que é de matéria é sacrificado e por isso sofrem, penam, ora bons, ora doentes, e assim o sacrifício está no caminho de seu fim, por todos estarem com o conhecimento de volta à sua verdadeira origem, e o sacrifício é da própria matéria. A matéria é um ser sacrificador e por isso sujeito às dores, exposto a todas as ruínas, sujeitos a todos os males, sendo a matéria um ser sacrificador. A vida do sacrifício, a vida da matéria, dores aqui, dores ali, dores acolá, sentindo isso, sentindo aquilo outro, passando isso, passando aquilo outro, recebendo choques, recebendo impactos, recebendo sustos, tontos, esquecidos, desmemoriados, nervosos, preocupados, numa luta infernal, a luta da vida na matéria. Impera o sacrifício, sacrificados por isso, sacrificados por aquilo, enfim, a vida da matéria é um pandemônio em vida. Hoje bem e muito bem, amanhã mal, ontem por baixo, amanhã por cima, hoje por cima, amanhã por baixo, hoje é tudo, amanhã não é nada, hoje tem, amanhã não tem, hoje não tem e amanhã tem. E assim, uma vida cheia de altos e baixos. Hoje, aparentemente, muito sossego. Amanhã, sem nenhum sossego. É cheia de altos e baixos a sacrificada matéria, por estar ligada ao magnetismo. Então, sofrem estas intempéries todas, estas desregulagens todas, esses desequilíbrios todos, esse desamor todo, e daí vem a brutalidade. É uma vida que não deixa saudade para ninguém. É uma vida de horrores, pavores, desajustes e crimes de todas as ordens, como aí está a humanidade universalmente enlouquecida por a vida atingir um ponto de desequilíbrio total, a ponto do medo se assenhorar de todos. Todos com medo dos loucos, dos desequilibrados, dos fanáticos, dos neuróticos, dos desajustados, da fúria, dos monstros que não respeitam ninguém. Todos vivendo receosos, todos vivem com medo, dia e noite, devido aos mais desequilibrados que não atendem ninguém e não respeitam ninguém. O ponto de ruína chegou à vida da matéria. O desamor de uns tantos, completamente doentes e com aparência de bons. A vida chegando a esse clima de grande desamor, e daí a desumanidade em riste, tudo isto existindo a causa. A causa são os efeitos magnéticos. O magnetismo, a energia magnética, é que comanda os males da humanidade, porque não há efeito sem causa. Existem os males, é porque existe a causa. E a causa é a energia magnética, os malefícios do magnetismo, do fluido magnético ou da força magnética. E assim, até então, viveu a humanidade sob o comando do magnetismo. Mas agora, aí em mãos de todos, como se livrar da ligação e da atuação magnética, se livrando com a energia racional. Uma vez ligados à energia racional, a energia racional elimina toda a influência magnética. Daí, o equilíbrio de todos e de tudo. A energia magnética é uma energia deformada, degenerada, e a energia racional é pura, limpa e perfeita. E todos ligados à energia racional, essa energia elimina ou imuniza da energia magnética. Então, aí, a pessoa passa a ser um equilibrado na vida. De mal passa para o bem, de manso passa para santo, porque até então era joguete de uma energia que não conhecia, a magnética. Dessa forma, vem a recuperação e o equilíbrio de toda a humanidade. Então está aí a forma racional para o equilíbrio perfeito do animal racional. Então, através da leitura do universo desencanto, a energia magnética vai diminuindo, diminuindo até terminar. Pô, filho, aí a pessoa fica equilibrada, equilibradíssima, e tudo começa a dar certo na vida. Tem muita gente que duvida, será que é isso mesmo? Você pode ter a comprovação, é só conhecer cultura racional, ler e reler o livro Universo do Encanto, você vai ver quanta coisa de bom que vai acontecer na sua vida.
Em paz, e essa é a maior simbologia da bandeira branca que o Racional Superior nos anuncia.
Pô, filho, só viver em paz já é um grande benefício, né?
É mais do que a Mega Sena e três vezes, né? Viver em paz vale mais do que a Mega Sena em três vezes. Mas isso aí é aquela condição do idealismo, dos sonhos e das ilusões criadas em cada mente pensante, que as pessoas que por não se conhecerem, não saberem a verdadeira origem, a nossa verdadeira origem, elas começam a pensar, e a pensar vem aquela história toda dos sonhos, das ilusões, dos conflitos, porque o pensamento e a imaginação, hoje temos esta ciência e a certeza comprovada de que o pensamento não traz solução na vida dos pensadores. O pensamento divide, e onde há divisões, há conflitos, onde há conflitos, há lapidações. Ou seja, as pessoas ficam muito espertas, mas ficam tão espertas que começam a se atrapalhar com tanta esperteza. Então, de que serve esse progresso, ou dessa esperteza toda, em que o ser humano, pelo pensamento sendo lapidado, o conflito é aquela forma de, dizem que é aquela forma de se aprimorar, mas aprimorar para quê? Para matar o seu semelhante? É isso que o pensamento conduziu, esse aprimoramento todo artificial dos pensadores. Porque usaram o conflito como mola propulsora da vida. Tem que haver conflito, tem que haver atrito para que tudo possa se mexer e as coisas crescerem e o progresso. E aí, com isso, vem a própria destruição dos pensadores, porque onde cresce muito uma parte, a outra parte cresce também. Ou seja, a parte magnética, principalmente a parte magnética, que é a parte destruidora. Então, todo esse progresso artificial que foi criado pelo pensamento humano foi para lapidar e foi para dar uma corrida mesmo nas pessoas, para parar de pensar, acabar com os sonhos, com as ilusões, a tornar insuportável a vida nas grandes cidades, onde o progresso avança fora dos limites. E aí então todo mundo preparado para a guerra, porque o pensamento preparou muito bem para a guerra, para o conflito, porque o pensamento vai dividindo, nas divisões, as multiplicações, os impérios se fragmentando, mas ficando um grande número de impérios fragmentados, alguns querendo se tornar mais fortes do que outros, um império querendo engolir o outro. É partido, igual os partidos políticos fazem, né? É mais ou menos essa a história do pensamento humano. E aí surge na Terra a bandeira branca da paz. A cultura racional é uma bandeira branca para que todos possam raciocinar na paz. Então, alcançou a paz, alcançou a imunização racional.
E, junto com a paz, veio o mensageiro da paz.
Agora nós, agora nós temos todas essas provas e comprovações de que a cultura racional tem esta finalidade. É muita coisa para se informar num programa só, mas nós estamos aqui em pedacinhos, sempre dando uma informação daquilo que aprendemos, que entendemos, e tentamos resumir para convidar você, você ouvinte aqui da geração 2000, e você que ainda não conhece a cultura racional, procure conhecer, vai encontrar a paz de si mesmo, sabe aonde? Dentro de si mesmo. Porque a grande revelação que a cultura racional nos dá é que nós somos habitantes de um mundo de energia, puros, limpos e perfeitos, de vida eterna, passamos um pouquinho da medida dos abusos e demos consequência à formação e à transformação do mundo em uma forma de vida totalmente fora do natural. E por estar fora do natural, todos são sofredores, todos são mortais. Tudo, tudo se transforma. Hoje é novo, amanhã é velho, depois morre, depois nasce de novo e vai se transformando em diferentes formas de vida. E tudo isso saiu de um ponto só, um mundo só. E a bandeira branca agora, quem a traz? O grão-mestre varonil, Manuel, que traz o conhecimento não para doutrinar, porque doutrinar significa privar a liberdade. Não para criar preconceitos, porque todo preconceito é uma divisão. Então não há preconceitos na cultura racional. E aquele preconceito de ser contra os preconceitos também não existe, porque a cultura racional não é contra nada, não é contra ninguém. É em favor de tudo e em favor de todos. E a garantia que nós temos desta afirmação é dada pelo verdadeiro Deus da humanidade. Porque Manuel, o senhor Manuel Jacinto Coelho, veio como habitante de um mundo superior trazer esta bandeira branca para que toda a humanidade possa encontrar a sua própria redenção. E vejam bem, não serão levados por não querer. Todos vão querer, no final das contas, é claro. Como diz aquela música do Tim Maia, né? Quer queira, quer não queira, é um condicionante de relevância que a pessoa vai querer ir, mesmo que não queira, porque quem é que não quer a paz, quem é que não quer a fortuna, quem é que não quer o bem-estar seu e de todos e etc. Mesmo que não queira, vai ter.
Pô, filho, você falou, né, que não veio para doutrinar e nem veio com preconceito. Porque também o preconceito, os preconceitos, né, que são vários, causam discórdia. E quem causa discórdia é a energia magnética. E aqui nós estamos falando de energia pura, limpa e perfeita, a energia racional, que está no livro Universo de Encanto. Nas letras dos livros, Universo de Encanto, do livro Universo de Encanto, está a energia racional. Conforme você vai lendo, aquela energia vai emanando para você até livrar você desses preconceitos, preceitos e preconceitos.
E aí nós temos então um áudio aqui da nossa amiga Sônia de Socorro, São Paulo, falando sobre o dom, fator natural da natureza. Porque para que houvesse a cultura da paz, a bandeira branca da paz chegasse aqui, alguém aqui neste mundo teria que nascer com este dom. Então vamos entender primeiro que dom é este, o fator natural da natureza, o dom de transmitir a cultura racional. E este dom, o dom Manuel, o dom natural da natureza. É com você, Sônia.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
O dom é o fator natural da natureza, desta ou daquela origem, ou de baixo ou de cima. Se é de cima, é racional. Se é de baixo, é do elétrico e magnético. E cada qual com o seu dom de domínio disso ou daquilo, que se torna então genial. Que surgem daí os célebres gênios. E assim, o conceito racional acima de tudo e de todos, por ser o verdadeiro referencial da origem desta deformação racional e de seus seres de animais racionais. É o conceito básico e lógico pela razão suprema de tudo existente, universalmente, ser de origem racional. Então, racional é a razão da vida, é a razão do mundo, é a razão de tudo que existe nesse mundo. Então, o conceito racional é o conceito dos conceitos da verdadeira nomenclatura da origem básica do mundo e sua criação. Então, tudo é racional deformado do que era, puro, limpo e perfeito, que chegou a este ponto de deformação singular em degeneração, porque de lá saíram e ficaram pelas transições que passaram, desconhecidos do porquê assim são. Então, a forma real, rígida, do pedestal de toda a grandeza é o mundo racional, que deu origem ao raciocínio do animal racional. Esqueceram que existe o dom de natureza, e cada qual com seu dom. E por existir o dom, é que sempre existiram as grandes descobertas e os grandes gênios, superando tudo e todos, privilégios do dom dado pela própria natureza. Então, o dom é de um cérebro divino, diferente dos demais que não têm dom algum. Que nem todos são dotados de dom, e por isso os grandes gênios, os grandes cérebros, não são muitos. E então, esqueceram desta parte de que poderia surgir na humanidade um ser com um dom de entrar em contato com um mundo superior a este, que é o mundo racional, que deu consequência a este. Então, assim, para a surpresa de todos que estavam esquecidos do que é a natureza, está aí a prova de um ser que nasceu com o dom divino de entrar em contato com o mundo racional. Esse que nasceu com o dom divino já veio do mundo racional, para a formação de um ser com o dom divino, para entrar em contato com os habitantes do mundo racional, sendo então um aparelho para receber todas as mensagens precisas para o expoente desencanto e salvação de toda a humanidade. E tudo isto feito com a maior naturalidade e simplicidade, por já ser feito pelo mundo racional. Poder entrar em contato com toda a humanidade e revelar a grande mensagem do princípio e fim do mundo. E do princípio e fim de tudo e de todos. Então, sobre um certo ponto de vista, estavam certos que não podia surgir da mente de ninguém a solução do universo, somente de fora. Então, cada qual com o seu dom. O nosso representante do mundo racional trouxe o dom dado por nós, o dom racional, para servir de aparelho do mundo racional, para transmitir tudo do mundo racional sobre a verdadeira origem da humanidade e a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. E por ter o dom divino racional, e surpreender toda a humanidade com um raciocínio superior a todos os raciocínios, é conceituado pelo mundo racional como o racional superior da Terra, por estar ligado ao mundo superior da Terra, que é o mundo racional. É um raciocínio superior a todos os raciocínios, o racional superior da Terra. Então, quem é esse? Um raciocínio superior a todos os raciocínios. É para meditar e saber quem é esse que aí na Terra está.
Manuel, o maior homem do mundo, homem sábio e profundo, semeou o conhecimento, missionário da pureza, fez brilhar, ó que beleza, essa nova geração.
Terceiro milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
O pensamento humano foi feito para lapidar, gerar os conflitos, gerar as divisões, e nas divisões o aprimoramento, né, a competição, que isso tudo foi uma necessidade de acontecer, porque senão o ser humano, que estava na condição de muito atraso, não sairia nunca daquele atraso. Então vejam que mesmo na retórica que nós falamos aqui, que a cultura racional classifica o pensamento para lapidar, não está contra o pensamento, está dizendo não, mas foi uma necessidade. Por isso que a cultura racional não é contra nada disto que aconteceu, porque tudo que aconteceu foi preciso e necessário. E a humanidade vivia atrasada por causa de quê? Por causa do idealismo criado pelo pensamento humano, que na sua evolução criou sonhos, fantasias e ilusões. Como a gente, quando diz assim para uma criança, estimulando ao estudo, nós dizíamos para a criança: não, você vai ser um grande advogado, você vai ser uma grande pessoa, estude que você vai ser gente. Aí, depois, na realidade, quando vê, o moleque estudou e vai ser uma coisa terrível e acaba se tornando até um criminoso. Porque nem sempre a coisa funcionava, e principalmente hoje, porque acabaram-se os sonhos, acabaram as ilusões, porque mudou a fase. Então acabou a fase dos sonhos e das ilusões, porque agora vem a grande revelação. Então a vida era de sonhos e de ilusões, e a Bernadette Catarcione vai nos explicar bem isto, para que vocês possam compreender a necessidade de uma bandeira branca. A vida é de sonhos e de ilusões para quem vive no pensamento.
A vida é de sonhos, e por isso, todos vivem sonhando com essa vida. E os sonhos são tantos que a esperança é a última que morre. Sonho rico, sonho pobre, sonham todos. A vida é um sonho. Sonham que têm vida, e de uma hora para outra, acabou-se o sonho e perdem a vida. Quer dizer que sonham ter vida, que estão acordados. Acordados estão todos aqueles que conhecem a base racional. Estes, sim, podem dizer que não sonham. Sabem de onde vieram e para onde vão. Conhecem o princípio e o fim das coisas e de tudo. Conhecem a verdadeira vida e a vida ludibriadora, cheia de sonhos, proporcionada do nada e que ao nada voltará. E assim, essa série de sonhos que todos mantêm e que sonha desse jeito, vivem inutilmente. Os sonhos são tantos, as ilusões são tantas, que os viventes chegam a um certo ponto na vida e ficam desiludidos de tanto sonhar, sem saberem o que lhe adianta viverem no mundo desse jeito. Enquanto o vivente sonha e leva a vida cheia de sonhos, vai muito bem. Mas depois que se desilude dos sonhos, é que reconhece o valor e o prestígio do sonho e verifica que tudo só tem valor para quem está sonhando, como todos sonham dia e noite. Então, para que o vivente deixe de sonhar, deve procurar conhecer as bases reais, que são as bases racionais, ou o racional. Nada são, mas sonham que tudo são. Aí é que estão os flagelos e as desilusões, por sonharem de olhos abertos. Todos são mortais, e por isso sonham que têm vida, mas não passam de sonhos, porque morrem, acabam-se os sonhos que vivem enquanto estão com vida. Se não estivessem sonhando, não morreriam. Mas por a realidade da vida não ser esta, é que tudo é passageiro. Basta a vida ser um sonho para ser passageira. Tudo é bom, tudo é belo, e nada presta, nada vale. Aparentemente, tudo vale, tudo presta, tudo é bom, e verdadeiramente, tudo ao contrário. Porque quem sonha não sabe o que está fazendo, e só depois que acorda é que dá pelo sonho. Leia um livro Universo em Desencanto. Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Encontra o livro Universo em Desencanto, aqui em Teresópolis, no Varda Shop, segundo piso, na livraria Clube Cultural.
Você também pode encontrar o livro Universo em Desencanto na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá bibliotecas e livrarias perto da sua cidade.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 99347-7255. Deixe sua mensagem para o nosso programa.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
A bandeira branca da paz universal nasceu no Brasil. Em 1975 chegou a cultura racional aqui no mundo, a planeta Terra, para todos.
E em 1903 nasceu o dono da bandeira,
é,
que é
o homem que vinha trazer a cultura. E então, a partir desse momento, chegou a cultura da bandeira branca da paz universal. E nós vamos ouvir a música Brasil Racional, que é o Brasil de Coração Aberto, que é quando a gente manda os abraços, é a música que toca no fundo. Então é uma música muito bonita, gravada pelo Tim Maia e Coral. Prestem atenção na letra e vejam se não é isso mesmo. O Brasil é um país querido por todos. Onde você vai, brasileiro, brasileiro, todo mundo te acolhe, porque o brasileiro também acolhe todo mundo, sempre com carinho e amor, com paz, porque é o país da paz.
Deus é brasileiro.
O Papa pode ser argentino, mas Deus é brasileiro. Vamos ouvir a música.
De coração aberto, abraça a todos como irmão, seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão, no mesmo elo pra frente Brasil, Brasil do meu coração. Eu de coração aberto abraço a todos como irmão, seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão, no mesmo elo pra frente Brasil, Brasil do meu coração.
Nada de fugir, nada te ganhamos. Viva Portugal e Brasil, emanados em uma nação. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Brasil Racional com Tim Maia e Coral.
Oswaldo, a grande loucura da humanidade é causada pelo mau uso do tempo. É um fator também que nos leva à vida de conflitos e que as pessoas não vivem em paz, normalmente, por não saber usar o tempo. Porque, além de ser escravos da matéria, não sabe usar o tempo que tem e precisa aprender a usar o tempo racionalmente. Simplificando esta explicação do tempo, a nossa amiga Beth, o tempo.
Tempo. Não tenho tempo. Quantas vezes nós dissemos e ouvimos alguém dizer: não tenho tempo. E é uma frase correta. Não somos donos do que chamamos de tempo. A única coisa que podemos fazer é organizar, gerenciar, observar as horas. Veja bem, observar, prestar atenção. Desde o momento que acordamos, como serão as horas em que não estaremos em repouso? Começa pela manhã. Que hora costumamos levantar? E quando levantamos, qual nossa rotina? Geralmente, já começamos a olhar ao redor para sabermos se aqueles que moram em nossa casa já levantaram, o que estão fazendo e do que precisam. E isso se estende em todas as horas do dia. Nos preocupamos com o bem-estar de outros, em ajudar a resolver os problemas alheios, a querer tomar as rédeas das decisões dos outros. O que chamamos de tempo vai passando, nossos afazeres acumulando, nossa atenção sendo chamada tanto por notícias inúteis como conversas que não acrescentam nada de bom. Isso se torna uma bola de neve. A tarde vai chegando. Começamos uma correria para conseguirmos dar conta do acúmulo feito, por falta de disciplina e excesso de vaidade. Vaidade, sim, o achar que sem nós, os demais não vivem, não se sustentam. Chega a noite, cansados, Reclamamos de que o dia foi difícil e que estamos sobrecarregados e nem tempo para nós tivemos. Culpamos os outros, os chamamos de incompetentes e assim aumentamos o nosso poder. De que adiantou esse dia? Tentamos ser o que não somos e não deixamos outros descobrirem o que são. E os dias vão passando, o que chamamos de tempo se tornando escasso e ficamos revoltados com o nosso destino. Bom, agora que descrevemos nossos dias, o que podemos fazer? Entender que cada um tem sua estrada, seu caminho, suas escolhas e não devemos interferir. Devemos ter sabedoria, mesmo humana, e nos alimentarmos logo pela manhã com a dádiva que o Pai nos deu, a leitura, o livro Universo em Desencanto. Assim, nos fortalecemos e vamos adquirindo equilíbrio, calma, e nas horas do dia dividimos esse alimento com aqueles que antes dividíamos os problemas. Esse alimento vai fortalecendo tanto parentes, amigos, conhecidos e estranhos, porém, todos irmãos, cumprindo assim a maior determinação do Pai, divulgação. Nós divulgamos, não impomos ou tentamos convencer, apenas divulgamos, e a cada um a natureza coloca o livro na mão, porque ela sabe o momento certo. E assim, que maravilha, chegarmos no anoitecer com um dia vivido mais leve e com mais um passo dado para a concórdia universal. Salve!
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
E ainda também nós temos este grande progresso estabelecido pelo pensamento, que criou todas essas condições de convivência da sociedade humana e que as pessoas acham que sempre foi assim. A pessoa nasce no meio de uma cidade, né, Oswaldo? Ela acha que todo lugar tem prédio de 10 andares, que tem que ter elevador, essa coisa toda, TV, e acha que isso sempre foi assim. E quando vai estudar o livro de história, vê que lá nas primitivas aldeias não existia nada disso e as pessoas viviam até com muito mais saúde.
Muito mais. Quem mora afastado dos grandes centros mora com muito mais saúde, porque respira ar puro, e que na cidade, um monte de prédio que esquenta, as cidades ficam muito quentes e abafadas, e a pessoa respira o ar que o vizinho jogou fora.
Mas quando começamos a, que a civilização, né? A civilização começou a progredir neste sentido de encontrar o conforto da vida, que hoje nós temos conforto até demais, mas ainda, mesmo assim, muitos acham que é pouco. Mas para criar este conforto há um preço, e o preço maior está justamente na poluição. Porque para construir uma Dubai, como dizem, né, o apanágio das coisas que funcionam bonito, é um mundo maravilhoso. Vai ver o tamanho da lixeira. É que eles não mostram, né? Aquela grande cidade no meio do deserto, ela tem uma lixeira muito grande e um buraco negro para poder alimentá-la, porque não tem nada ali. É o melhor exemplo do artifício. Muito confortável.
Ô Felipe, todo mundo vê aquela beleza, aquela grandeza, mas esquece que para manter aquilo ali, tem os pobres também. Claro, tem o lado pobre que não é mostrado.
Muito mais danos causados do que benefícios. O benefício para uma minoria poderosa, que pode pagar uma diária no hotel.
Uma banheira de ouro, né?
É, aquela coisa, sentar num troninho de ouro, ventiladorzinho, aquela coisa toda maravilhosa no meio do deserto, dizendo que olha a grande maravilha que construímos aqui. Grande vantagem. Vai ver quanta gente morreu e aí continua morrendo e quanta poluição é produzida ao seu redor para que possa sustentar aquela vida.
É porque uma manutenção muito difícil, muito,
muito
cara.
Muito, muito. Nas grandes cidades, nesses edifícios, é tanto trabalho que tem para poder amontoar tanta gente no mesmo lugar.
Por isso nós moramos na roça, né, pô?
Pois é, mas tem muita gente inteligente que a Eleda já vai contando aqui para nós, que muita gente está fugindo da poluição. É com você, Eleda.
Eu já fugi.
É com você, Eleda.
Hoje, todos que passaram a se conhecer se retiram para os bosques, para os matos, à procura do oxigênio mais puro, porque estão ao par do envenenamento, mais ou menos, da atmosfera. Sendo a vida do campo, no mato dos bosques, mais sadia, porque as florestas absorvem o envenenamento da atmosfera e procura desfazê-lo, por a flora medicinal ter um grande potencial de eliminar o envenenamento da atmosfera, como também a flora marinha destrói grande parte do envenenamento da atmosfera. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer procuram recantos longínquos onde tenham bosques, mata, campo, para se ver livre um pouco do envenenamento da atmosfera. Venenos esses que atacam todos os órgãos do organismo das pessoas, pondo todos no estado de nervos à flor da pele e pondo todos cada vez mais desequilibrados o envenenamento da atmosfera. E o envenenamento vai enfraquecendo o cérebro e todo o organismo também. Um dos causadores do desequilíbrio moral, físico e financeiro. O envenenamento da atmosfera também é uma das causas que concorre para o enfraquecimento do pensamento. E daí causando o desequilíbrio moral, físico e financeiro. E a ferocidade cada vez maior, e a desumanidade cada vez atingindo índices alarmantes, além das guerras químicas que também concorrem para o envenenamento da atmosfera. Mas todos querem vencer, seja de que modo for, e não botam em conta os males que causam seus irmãos, e se tornando todos, uns tantos, cada vez mais monstros, e a monstruosidade em ordem do dia, por grande parte partir do envenenamento da atmosfera, envenenada por quem não tem noção exata dos males que está causando aos seus irmãos, porque todos são irmãos, por serem filhos de uma natureza só. E por isso aí estão como aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, por serem filhos da água, filhos naturais, e a mãe de criação, a terra, e o sol, o pai verdadeiro, criador e destruidor, por não serem daí desse segundo mundo, e por isso são destruídos pela natureza. São destruídos pela natureza, são filhos legítimos do primeiro mundo, o mundo racional. E daí, dessa maneira, nesse segundo mundo, são filhos naturais por não serem daí. E por não serem daí, é que penam o que faz pena, até serem destruídos pelo pensamento, por não serem daí dessa galáxia térrea. E por isso tudo se acaba, tudo termina em nada, por não serem daí desse segundo mundo, e sim, filhos legítimos do primeiro mundo. No primeiro mundo, o mundo racional, todos são eternos por serem puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. Hoje todos, por terem ciência dessa realidade absoluta e positiva, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio porque querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, livre e perfeito, habitante do primeiro mundo, o mundo racional Ninguém mais quer continuar a ser como é. Pensador, sofredor imortal. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional, puro, limpo e perfeito. Leia os livros Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
O mundo dos sonhos, das fantasias, das aparências, dos engambelos artificiais e naturais. O mundo dos sonhos, por quê? Porque todos viviam sem se conhecer e sem conhecer o mundo em que viviam. O mundo dos sonhos, das fantasias, das aparências, da esperança, dos engambelos artificiais e naturais. Uma infinidade de ruínas, a ganância, a ambição, a inveja, ciúmes, paixões, ódios e vinganças. Enfim, uma infinidade de ruínas reunidas. As aventuras, os ideais, a obsessão, os gostos, as vontades, os vícios. Uma infinidade de ruínas reunidas no mundo dos sonhos, fantasias, ilusões das aparências. Daí, este conjunto de ruínas reunidas produzia este grande desequilíbrio em tudo, em todos e na natureza. E este desequilíbrio se multiplicando sempre, até chegar ao ponto de ser insuportável, por passarem por fases de salve-se quem puder. E viviam todos sem saber o porquê de coisa nenhuma, porque todos viviam sem se conhecer, fazendo das aparências a sua verdade. E este era o mundo dos sonhos, um conjunto de ruínas, e que por assim ser, todos e tudo terminavam em nada, e ninguém sabia o porquê desse nada, porque todos viviam sem se conhecer. Hoje, na fase racional, passaram a se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho. Passaram a saber quem são, o porquê que assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão, e como vieram e como vão. Hoje sim, hoje sabem quem são, e de onde vieram parar aí onde estão, e como voltarão para de onde são. Hoje, sabem quem são pelo desenvolvimento do raciocínio. Hoje estão com todas as soluções nas mãos, porque passaram a se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio na fase dele, a fase racional. Quem passou a se conhecer vive numa alegria íntima incalculável, permanente, e quando vivia sem se conhecer, era o contrário, uma agonia permanente. As alegrias de todos chegando por verem o alvorecer de uma nova aurora, que é o desenvolvimento do raciocínio. A nova aurora é a fase racional, a fase do terceiro milênio, onde todos encontrarão o que há muito todos vinham procurando, a solução real da vida e do mundo. Conheça, leia e estude os livros Universo em Desencanto, da Cultura Racional.
Este samba é uma homenagem àquele que realmente tem o poder de nos resgatar deste planeta de sofrimento chamado Terra. Mestre Manuel Jacinto Coelho. Falo de 100 anos de glória, grande marco da história, a lei áurea universal. Li o universo em desencanto, que secou todo meu pranto. Relato da cultura racional. E hoje eu falo, falo de 100 anos de glória, o grande marco da história, a lei áurea universal. Universal. Li o universo em desencanto, que secou todo meu pranto. Relato da cultura racional. Ele veio como um cometa, feito uma luz na escuridão, e reluziu no planeta pra nos ensinar a lição. A natureza vibrando pela liberdade total, e todo mundo cantando salve, salve o racional. A natureza vibrando pela liberdade total, e todo mundo cantando salve, salve o racional. La la ya la la ya la la ya la la ya. Eu la la ya la la ya la la ya. La la ya la la ya la ya la ya la la ya. La la ya la la ya. Eu la la ya la la ya la la ya. La la ya la la ya la ya la ya la la ya. Vibra a voz do mar, vibra a voz da natureza, os astros estão cantando, nunca vi tanta beleza. Desencanto do encanto, revelado tintim por tintim, hoje encontrei meu canto, o princípio, meu e fim. É hora do regresso, já não tem mais retrocesso, a natureza é natural, é ligada ao mundo racional. E hoje eu me conheço, e a história tintim por tintim, foi desencantado em canto, o princípio, meio e fim. E eu canto assim, falo de 100 anos de glória, o grande marco da história, a lei áurea universal. Li o universo em desencanto, que secou todo o meu pranto, relato da cultura racional. E hoje eu falo, falo de 100 anos de glória, o grande marco da história, a lei áurea universal. Universal. Li o universo em desencanto, que secou todo o meu pranto, relato da cultura racional. Ele veio como um cometa, feito uma luz na escuridão, e reluziu no planeta pra nos ensinar a lição. A natureza vibrando pela liberdade total, e todo mundo cantando salve, salve o racional. A natureza vibrando pela liberdade geral, e todo mundo cantando salve, salve o racional. La la ya la la ya, la la ya la la ya. Eu la la ya la la ya la la ya. La la ya la la ya la ya la ya la la ya.
E bora, gente!
La la ya la la ya. Eu la la ya la la ya la la ya. La la ya la la ya.
Aberto, abraça todos como irmãos.
Vamos aos abraços então, João?
Bora, vamos lá.
Então vamos lá. Abraçando a todos os nossos colaboradores do programa Terceiro Milênio, Maurício, Ana, em Nova Iguaçu, a Cecília em Cascadura e o Nelson no Meier, no Rio de Janeiro, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, aquele abraço, e também a nossa enfermeira Pedra Gaiducas, lá em Sorocaba, grande colaboradora do programa Terceiro Milênio, e também a nossa amiga Sandra e o Antônio Jaques em Cachoeiras de Macacu. E também abraçando a toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, Dr. Carlos Raso, Professor Horta, Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette, Dr. Luiz Cláudio, Professora Nádia, Edivaldo em Nova Iguaçu, a Helena de Formiga, o Paulo Loreto e a Cíntia Loreto em São Paulo, e essa imensa galera que sempre colabora aqui com o programa Terceiro Milênio. Um abraço para todos vocês. E é, evidentemente, abraçando todos nossos ouvintes em Sorocaba, começando com o nosso amigo Mirão e a Cecília Negrini, que também é colaboradora, né, aqui do programa. Um abraço também para o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia e a Marlene Moraes em Sorocaba. Também um abraço para o nosso amigo Valdemar e sua família em Araras, São Paulo. E ele tem uma filha lá no Moçambique, depois a gente manda um abraço para ela também, viu, Valdemar? Valeu, obrigado aí pela força, Araras, São Paulo. Também um abraço para o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, Pedro e Benedito de Pinhal, São Paulo, a Inês Cesário de Almeida, lá em Socorro, a terra da nossa amiga Sônia, Mery de São Bernardo e São Paulo, e a Cida também de São Paulo. Aquele abraço, o Nelson e Selma Redaeli, em Catanduva, São Paulo, e a nossa formosa família Santos, não podemos esquecer, a professora Iracema, que é a água, a mãe da água, né? A Beth, e também o Anderson, que é o nosso pingo d'água lá em Campinas. Um abraço também para a nossa amiga Almásia, lá de Campinas, que está na Livraria Racional. Procurem lá em Campinas a Livraria Racional com a nossa amiga Almásia. E um abraço também para o Celso Veloso. Um abraço para o Jefferson, Rio Claro, São Paulo, a Gilce de Itaquaquecetuba, a Marta Chuí, doutor Yasioski, em Vilhena, Rondônia. E também um abraço para a Sônia Pecoroni, aqui em Nova Iguaçu. Um abraço para a dona amiga, nossa amiga, nonagenária, Carmelita, lá em Bangu.
Abraço, dona Carmelita.
Isso, e um abraço também para o nosso amigo Wilson Pantoja, de Pilares, no Rio de Janeiro, o Otávio de Jacarepaguá, o casal MM, Magno e Madalena, em Benfica, lá em todo o mundo, toda a galera no Rio de Janeiro, sempre prestigiando o programa Terceiro Milênio. E o nosso cantor Santos e a Vilma, lá em São João de Meriti, junto com o nosso amigo Álvaro, fazendo uma caravana bonita lá de muitos estudantes em São João de Meriti. Um abraço a todos. Anderson e Pepe, lá em Niterói, um abraço. A galera da Baixada, sempre contemplada por essa caravana que sai lá de Niterói com o nosso amigo Anderson e o Pepe. E o Wagner Ribeiro, lá no Noroeste Fluminense, em São Fidélis, um aquele abraço. O Ari e a caravana racional de Itaucara. E a nossa amiga Josélia, de Santa Maria Madalena, a terra da nossa eterna Dercy Gonçalves. Dercy não morreu, continua viva lá em Santa Maria Madalena. Um abraço também para o Ronald Rafael, vereador Mascarenhas, em União, no Piauí. O Edilson, o Duda e João Rosa, lá de Castelo, também no Piauí. A Geralda, Juiz de Fora. A Iranides, de Brasília. O Sérgio e a Elizabeth, nossos cegos de Curitiba, que enxergam longe, porque enxergam a cultura racional. Nosso amigo Luiz Miguens, em Ibiã, Santa Catarina. O Andrei, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Márcio Momesso, lá em Floripa, que é o autor da música tema do nosso programa Roda Cósmica. E no exterior, Oswaldo?
Nós temos a Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, Westminster, Califórnia, Altv Fernandes em Tustin, na Califórnia também, Enivida, Silvia, Franci, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel, em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida também, Edgar em Chicago, Casimir Taylor no Ohio, Derek no Texas, Tana Henderson, Montanha Oliveira e Igor Cláudio Oliveira, Neil Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Manuel Figueiredo em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha também, na Espanha, e João de Lima Neto na Espanha também, agora sim. Magali Nampula, Moçambique, que é filha
do nosso amigo Valdemar de Araras.
Isso aí. Armédio no Cairo, no Egito. Professor Falab Mohamed na Nigéria. Jéssica em Sydney, na Austrália. E em Teresópolis. Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knup, Roberto Guzzo e Graça na Quinta da Barra.
Quem me provar quem sou, de onde vim e para onde vou, com esse eu estou, é o verdadeiro Salvador. Palavras de Manuel, aquele que vem trazer a bandeira branca da paz para que toda a humanidade possa se conhecer na nova fase, porque chega de conflitos, chega de divisões, chega de guerras, chega de sofrimentos, chega de mortes. Tudo que aconteceu foi bom, mas hoje nós temos a bandeira branca da paz. Toda a humanidade vivendo em paz, Oswaldo.
Para ter paz, encontrar a paz e viver em paz, é preciso desenvolver o raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, só lendo e relendo o livro Universo e Desencanto. Você vai encontrar paz e muito mais coisas para ser muito feliz. Em paz, feliz. Porque quem vive em paz, vive feliz. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite. Não perca tempo, leia o livro Universo e Desencanto e salve!
Natural da natureza.